Olá, muito bom dia você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Hoje é dia 16 de outubro de 2018 e a gente começa a nossa programação, como sempre, com informações do acompanhamento de safras. A gente está fazendo aí um mapeamento de como começa o plantio da safra 2018-19 no Brasil todo. E nessa terça-feira a gente vai para o estado da Bahia para conversar com o presidente da ProSoja do estado, seu Alan Giuliani, que já está conosco ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas nessa terça-feira. Alan, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer conversar com o senhor.
Bom dia a todos que estão ouvindo aí. E esse é um bom dia, começou a chuva aqui na Bahia, então a gente está bem animado aqui.
Ou seja, começam as chuvas, já começam as primeiras perspectivas para dar início ao plantio, portanto, né, seu Alan?
Isso, hoje está começando assim, um chover mais uniforme aqui na região. Tinha começado as pancadas de chuva. E no domingo já, ontem foi um pouco, e hoje tá quase chovendo praticamente todas as regiões. É, não sei se vai ser uma chuva bem uniforme ainda e bem regular, né? Pelo que os meteorologistas dizem que vai ser um pouco manchado, mas já tá, o pessoal já está bem animado, já vai ter gente que ganhou um volume maior, já vai começar o plantio.
Agora, Alan, como é que o tempo, né, que antecedeu esse período foi para essa nova safra? Teve alguma chuva que chegou ao estado ou a regiões produtoras que permitiram que o solo tivesse alguma reserva hídrica considerável para começar esse plantio? Como que foi essa situação antes do período das chuvas?
É, teve algumas chuvas ali final de setembro, até alguma coisa em agosto esse ano, que achou a nossa chuva do Caju, né? Mas muito irregular. Então, assim, praticamente essas chuvas não contam. Nós vamos começar a contar agora essas chuvas que começou agora, esse início de agora em outubro, né?
Sim.
Então, que já foi criando um pouquinho de umidade, mas muito irregular. A nossa chuva está mais geral agora, que podemos falar assim, está sendo dessa noite, né? E durante o dia. Hoje temos previsão aí para mais uns 2, 3 dias aí, uma chuva boa, sabe?
Certo. Com a confirmação dessas chuvas, qual a previsão dos produtores baianos para começarem a plantar? Mas em quanto tempo o senhor imagina que vai começar o plantio dessa nova safra?
Não, eu acredito assim, as pessoas que ganharam chuva boa começam o plantio. Hoje à tarde já deve começar, a hora que
Maravilha.
tiver condição de plantio, né?
Sim.
E aí, conforme o pessoal vai ganhando chuva, o pessoal vai começar a plantar. Eu mesmo ganhei muito pouco ainda, né? Então, tem que esperar.
Certo.
Mas tem uma previsão boa até quinta-feira, sim. Não sei se vai ser de plantio, né? Porque aí fala em torno de uns 60 milímetros acumulado, né? Então, vamos ver se vai ter volume de plantio. É, volume, porque às vezes a 60 mil, uma fazenda ganha 100 e a outra ganha 20, 30 do lado, né?
Exatamente. Alan, como é que ficou a questão dos insumos para essa safra? Por onde a gente fala no Brasil, um produtor ou outro, ou um grupo de produtores teve problema com a chegada dos insumos, né? O tabelamento dos fretes acabou complicando a chegada desses produtos em alguns locais. Isso aconteceu na Bahia também? Houve atraso ou está tudo dentro do planejado?
Olha, atraso teve um pouco sim, porque a Bahia praticamente ficou aqui mês de maio e junho meio parado, porque
Certo.
não comercializava nem a soja e estava difícil até de você fazer uma compra de adubo. Até teve empresas que tinham feito negócios anteriores e renegociaram o frete para poder entregar, né? Então, agora tá mais ou menos dentro do normal. Está sendo entregue as últimas quantidade de insumo, então tem pouca coisa, às vezes não só pelo frete, mas talvez até pela compra ter sido um pouquinho posterior, né? Mas assim, o tabelamento frete influenciou muito no nosso custo, né? Então o custo de fertilizantes aí aumentou pelo menos uns 10%, e só por causa do frete, né?
Ou seja, também aonde a gente conversa com os líderes, né, de produção nos estados, a gente sente que realmente foi talvez o fator que mais encareceu o custo de produção nessa temporada foi a questão, foi o tabelamento dos fretes, né, Alan? Isso aconteceu na Bahia também, portanto.
Com certeza, com certeza. Então, praticamente, a gente dobrou o valor do frete do adubo, que era um frete considerado de retorno nosso aqui, né? Então, ele aumentou muito o valor. É, demorou um pouquinho para as empresas se organizar com essa nova tabela aí, que está meia ainda. Hoje pela manhã estava conversando com o Eduardo da Bunge e ele me disse que ainda não está solucionado. As empresas estão muito preocupadas com esse tabelamento aí para o próximo ano. Por isso que a safra nova, a venda da safra nova está bem parada ainda. Ficou muito tempo parado aqui na nossa região.
Enquanto a gente tem a comercialização da nova safra de soja aí na Bahia, Alain?
Olha, foi até agora comercializado para o próximo ano em torno aí de 26, 28% aí. Comercializado aqui para a próxima safra, safra 19. Eu acho muito abaixo dos últimos anos, né?
Era isso que eu ia perguntar para o senhor. É bem abaixo do que foi registrado em anos anteriores nesse período.
Muito, muito abaixo. Isso aí em torno aí, geralmente era 40%, 45% dos outros anos.
Tá. Isso se dá então por conta de não só de preços e de estratégia de comercialização, mas principalmente por conta dessa incerteza do custo logístico.
Exatamente. Então o pessoal aproveitou um pouco, comercializou, estava comercializando a safra velha, que também foi um problema aqui. Passamos praticamente 60 dias sem conseguir vender a safra que a gente tinha em estoque. Então foi acumulando, né? Então foi, vamos deixar, vamos vender a safra velha para depois vender a safra nova.
Certo.
Os prêmios que né, o preço de Chicago, ele está bom para junto com os prêmios, está bom para vender a safra velha, vamos dizer assim, com esse dólar que ajudou também. E a safra nova, quando você puxa os prêmios para o ano que vem, não está tão bom ainda, ao meu ver, né? E o Chicago, como está baixo, atrapalhou um pouco a venda. E o preço do frete, como tudo, sempre de volta para esse tabelamento do frete, as empresas demoraram muito a entrar no mercado também. A gente acabou até perdendo o momento ideal para fazer essas vendas com o dólar mais alto, porque elas demoraram a entrar. E existe muita incerteza.
Sim.
Tá? Porque nós temos aqui um frete que vai ao porto e tem um parágrafo lá no tabulamento do frete que talvez as empresas tenham, dependendo da interpretação, tenham que pagar esse frete de retorno. Aí inviabiliza a nossa venda de soja aqui para o Nordeste, né? Para o
Era
Nordeste, para o porto.
exatamente, era isso que eu ia perguntar. A gente consegue hoje trazer uma média de preços? O senhor fala conosco de Luiz Eduardo Magalhães, que é uma região talvez a mais importante na produção, né, de grãos na Bahia.
Isso.
A gente consegue ter uma média de preço de frete, de quanto o produtor gastaria para levar da sua soja dessa região até algum porto ou os portos do Arco Norte ou os demais? A gente tem essa média de preço, seu Alan, nesse momento?
Temos sim. Nosso preço hoje para levar para o porto, pela tabela, é R$ 180, em torno de R$ 180 aqui do Luiz Eduardo Magalhães.
Tá, e em anos
E esse
anteriores, pois não.
é em torno de 130, R$ 150. Esse
Tá.
aumento de frete aí reflete em R$ 2 a R$ 3 por saco a menos que o produtor está recebendo.
Certo. Ou seja, né, nesse ambiente, Alan, como ficam os compradores, as trades, como é que elas se comportam diante desse? Porque o produtor, a gente sabe, chega um bom momento, ele tenta vender. Agora, como é que se comportam os compradores? Nesse momento, dessa incerteza, principalmente desse custo logístico, como que ele se comporta?
Olha, eles ficam travados, né? Eles ficam bem fazendo negócios pontuais e de curto prazo, porque eles também têm medo, né? Eles também tiveram prejuízo porque tinham comprado uma safra, contratos feitos ano passado, com um preço de custo de frete bem mais barato que eles pagaram agora também. Então, eles acredito que eles também tenham tido um pouco de prejuízo com essa safra velha, né? Com a safra que eles tinham comprado nos contratos do ano passado. Então, eles estão bem apreensivos para o próximo ano. Teve empresas que ainda não entraram no mercado aqui ainda. Estão bem estudando, deixando o frete em aberto ou compras pontuais.
E isso, né, Alan, reflete um momento complicado, porque a gente sabe que a demanda ela está aquecida e os compradores precisam desses produtos, né? A gente sabe que a procura por eles ainda é intensa e que em determinado momento ela vai acontecer. A preocupação maior fica por conta desses bons momentos de formação de preços que não podem ser aproveitados pelos produtores, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente teve uns bons momentos por causa do dólar aí para fechar em reais para o ano que vem, né? Que chegou a ser pago aqui a R$ 75, mas não foi muita gente que aproveitou esses preços e agora está baixando, né? E o que precisa é fazer, precisava fazer mais travamentos para garantir o nosso custo, né? Para travar aí, porque esse mercado, ninguém sabe como é que vai se comportar para o ano que vem. Ninguém sabe se essa guerra comercial lá da China e Estados Unidos continua, né?
Sim.
Isso aí está totalmente indefinido. Então, a gente tem que ir aproveitando os momentos e fazendo uma média.
E hoje a gente já está com o dólar caindo nessa terça-feira 1%, vale menos de 3,70, 3,69 agora. A gente sabe que se a eleição se configurar como se configurou no primeiro turno e o Jair Bolsonaro for eleito presidente, a trajetória do dólar pode vir aí a se confirmar como de baixa. E o produtor vai ter que vender soja com um dólar mais baixo do que quando usou o dólar para comprar os seus insumos, que estava bem mais alto, né, Alan?
É, isso é exatamente. Então, isso que vai ficar um pouco desproporcional. A gente vai plantar com um custo mais alto e talvez vamos comercializar, vamos colher com um preço mais baixo. Mas isso é um preço que nós agricultores vamos ter que pagar, né? Porque
Sim.
o Brasil precisa de uma mudança aí radical, né? E eu acho que o candidato do agro vai ganhar essa eleição e
Certo.
vai ajudar o agro e vai ajudar o Brasil. Então, aqui na nossa região, nós estamos ajudando muito na campanha desse candidato
Sim.
e precisamos, né, precisamos assim dessa mudança, né?
Certo.
Por isso que a gente o tabelamento de frete que veio desse governo que está aí que acabou atrapalhando muito o agro. Quem vai pagar o preço no final de tudo isso somos nós agricultores.
Sem dúvida. Alain, como é que ficou o investimento do produtor para essa safra diante dessas incertezas todas, dessa questão cambial? Ele investiu um pouco mais em tecnologia, ele ampliou a área. Como é que foi o investimento dele para essa safra aí na Bahia?
Olha, não, o pessoal está investindo sim,
Que
está
bom.
plantando com alta tecnologia. Nossa região aqui, uma região que veio de uma safra muito boa, assim, uma safra recorde, né? A nível nacional aí, eu acho que foi uma safra recorde. E o pessoal aqui, como nós temos às vezes, problemas climáticos que vêm ao decorrer dos anos, então a gente tem que investir, né? Preparo de solo, fazer bases mais profundas, adubações mais pesadas. Então o pessoal está investindo aqui. Eu acho que vai ser, a área vai continuar a mesma de soja, né? E o pessoal investiu bem. O pessoal vai plantar agora na segurança, para quando tiver umidade, né? Porque até nós costumamos plantar sempre em novembro, né? Se esse ano começar a chuva mesmo e ela for meio irregular, em quantidade boa, o pessoal vai começar a plantar um pouco mais cedo, né? Vai começar agora em outubro. E isso é bom, né? Nossas melhores médias de aumento são os primeiros sojas plantados.
E a gente tem tido também essa tendência Brasil afora, né? De tentar realmente antecipar um pouquinho o plantio dessa safra, né?
Exatamente. Isso aí é bom. Para a gente aqui é melhor, né? A gente foge um pouco da pressão de ferrugem asiática, que é um problema grande aqui na região da Bahia, sabe? Todo ano ela incomoda e está custando muito caro isso para a gente, esse controle de ferrugem, né? E outras doenças em geral também.
Sem contar que a ferrugem está aí bastante tolerante aos produtos que têm sido colocados no mercado para controlar essa doença nela, isso tem sido também uma preocupação do produtor safra a safra, né?
Exatamente. Então, o que que a gente está acontecendo aqui? A gente está gastando mais com produtos que não têm alta eficiência, temos que reduzir intervalos, às vezes, de aplicações. Gastar com protetores, que a gente está fazendo também, e ainda no final a gente não sabe o resultado, que a gente pode até colher menos, que esse que é o problema, a gente gasta e ainda colhe um pouco a menos no final.
É isso mesmo. É. Alain, eu te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira, pelas informações que o senhor dividiu conosco aí do estado da Bahia. A gente com certeza vai trazer o senhor mais vezes para a gente poder atualizar o desenvolvimento dessa safra 2018-19. Desejo um bom trabalho a todos vocês aí e no estado da Bahia para que possam ter um bom início de temporada, para que o plantio comece bem, essas chuvas se confirmem e a gente tenha uma boa safra por aí, viu? Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado a vocês e desejo a todos os produtores aqui da Bahia e do Brasil inteiro uma boa safra que está começando agora. Eu acho que estamos começando com o pé direito, vamos
É
dizer assim,
verdade.
e vamos torcer para a nossa mudança no Brasil. É isso que a gente precisa.
É isso mesmo. Dia 28 a gente já vai ter o resultado, né? De que Brasil teremos pelos próximos 4 anos.
Se Deus quiser, eu acho que com certeza nós vamos ter sorte e vamos ganhar essa.
A gente está de olho aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada, viu, Alain? Bom dia, bom trabalho para você por aí. Até mais.
Bom dia, até mais.
Até mais. Bom, na Bahia, portanto, ficam as informações de que o plantio está quase começando, né? Hoje já devem ser iniciados os trabalhos de campo com a chegada dessas chuvas mais consistentes, mais regulares, né? Que até então eram pancadas, as chuvas mais manchadas, mal distribuídas. Parece que agora elas ficam mais consistentes e os trabalhos de campo, portanto, devem ter mais força para começar efetivamente já a partir de hoje, na tarde de hoje, como disse o Alan Juliani, que é presidente da ProSoja Bahia. Trazendo essas boas notícias, portanto. Fica clara a preocupação, como acontece em todos os estados, com a questão cambial e os preços caindo, né, por conta da queda do dólar. Hoje a moeda americana já abriu o dia caindo mais de 1%, devolveu um pouquinho, agora cai 0,83%, vale R$ 3,70. Mas fato é que essa é uma preocupação, porque na hora de comprar os insumos, esse dólar estava mais alto e agora na hora de formar o preço, está um pouquinho mais baixo. E é claro que o tabelamento dos fretes é outra questão que ainda tira o sono dos produtores, porque isso encareceu os custos de produção, encareceu os custos logísticos, comprometeu os fretes de retorno para a chegada dos insumos. Tudo isso fez com que somente os fertilizantes subissem mais de 10%, por exemplo, no estado da Bahia. Isso é uma realidade em todo o Brasil produtivo, infelizmente. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente vai para o Rio Grande do Sul para falar do plantio e do cultivo do arroz. É um instante só, a gente volta já já.